Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Chegamos hoje aqui para mais episódios sobre as lendas da NBA. A nossa lenda dessa semana é uma homenagem a Mark Eaton, que faleceu na semana passada num acidente de bicicleta nos Estados Unidos. Ele que foi um dos grandes jogadores da história do Utah Jazz. Mark Eaton nasceu em Inglewood, na Califórnia, e o pai dele era mecânico e tinha 2,06 metros de altura, e a mãe dele tinha 1,83 m. Então a gente já sabe de onde que ele tirou aquele tamanho todo, né? Eaton estava mais interessado em jogar polo aquático do que jogar basquete no tempo da escola. No seu último ano de ensino médio, ele tinha 2,11 metros e 79 quilos. Só que ele era muito descoordenado, não era muito atlético e jogava no time de basquete, mas ele era reserva. Os treinadores não sabiam muito bem como ensinar ele, porque ele era muito grande para o tamanho dele, né? Depois que ele saiu do ensino médio, ele foi jogar basquete universitário, ele se formou em 75, e foi para Arizona Automotive Institute, em Glendale, e se formou como técnico em serviço automotivo. Aí ele voltou para a Oregon, que é onde ele se criou, e trabalhou como mecânico, ganhando 20 mil dólares por ano, né, quando ele foi finalmente descoberto por Tom Lubin, que estava consertando seu carro em Anaheim. O Lubin era professor de química, né, e treinador assistente de basquete no Cypress College, e ele, o Lubin incentivou então o Eaton a se matricular na Universidade Comunitária em 78, e fazer um teste para o time de basquete, né? Então, após o primeiro ano na Cypress, Eaton foi selecionado pelo Phoenix Suns na quinta rodada do draft de 1979, com a escolha de número 107, né? Ele era elegível para ser convocado porque ele já tinha 4 anos afastado do ensino médio. Naquela época, tinha que ter ficar 4 anos longe do ensino médio para ser draftado, por isso que a maioria dos atletas passavam os 4 anos da universidade. No entanto, ele optou por retornar para o basquete universitário, né, e se tornou um excelente atleta universitário. Teve médias de 14,3 pontos por jogo nas duas temporadas que ele jogou e levou a escola ao título das universidades da Califórnia, né, no seu segundo ano, em 1980. Aí ele foi transferido para o UCLA em 1980, mas não viu muita... Mas não foi tão bem assim nessas duas temporadas, né? Ele jogou moderadamente sob o comando de Larry Brown, que foi treinador da NBA depois. E os jogadores mais altos do time eram Darren Day e Cliff Brooks, que tinham 2,01 metros. Mas o Eaton, o Mark Eaton, era muito lento para jogar no ataque rápido, que era a maneira que eles gostavam de jogar. No último ano de que o Eaton estava na universidade, chegou um novo treinador, que era Larry Fermer, que lhe deu uma chance para ser titular, né? Mas acabou que ele não foi titular, né? O outro rapaz, Stuart Gray, acabou sendo o titular. Ele jogou apenas 40 minutos no total naquela temporada. Teve média de 1,3 pontos e 2 rebotes em 11 partidos. No final da temporada ele nem foi utilizado e ele nem foi da equipe nas viagens, né? Ele ficou desapontado com a sua incapacidade de jogar bem basquete na universidade. E aí, em um jogo festivo de verão, o Will Chamberlain viu ele, né, viu a frustração dele e encorajou o Eaton a se concentrar em defender. Pegar rebote, passar a bola para os caras mais rápidos, em vez de tentar competir contra os atletas mais baixos, mas também eram mais rápidos e pontuavam mais. E ele cita que o Will Chamberlain foi o cara que fez ele mudar a sua carreira no basquete. Depois disso, ele passou a se focar muito mais na defesa e nos passes, e alavancou a sua maneira de jogar, o seu jogo, a sua carreira. É, por conta dessa falta de tempo de jogo na UCLA, poucos times da NBA foram atrás dele, né, depois que ele terminou os seus 4 anos de universidade. É, ele foi para 2 training camps, mas ele só recebeu uma oferta para jogar em Israel e outra para jogar em Monte Carlo. É, no entanto, o Utah Jazz viu o potencial nele de ser um defensor dominante e selecionou ele como projeto de longo prazo, na 4ª rodada do draft de 1982, com a escolha de número 72. O técnico do Utah na época era Frank Layden, e ele brincou, né, que, como o ex-técnico da Universidade de Utah, Jack Gardner, falou uma vez, você não pode ensinar altura. Ele era gerente geral da equipe, então Layden desencorajou o Ethan de jogar na Europa e fazer assinar esse contrato. Assinou um contrato de 5 anos com a primeira temporada garantida por cerca de $500 mil. Na sua temporada de estreia, ele teve impacto imediato e foi titular em 32 partidas, substituindo o Danny Chase, depois que o Jazz acabou trocando o pivô no meio da temporada, porque estava com problemas financeiros. Então o Ethan terminou a temporada com um recorde de 275 tocos e uma média de apenas 19 minutos por partido. A média dele foi de 3.4 tocos por jogo, que foi a terceira melhor da NBA, atrás só de Trey Hollins, do Atlanta, e Bill Walton, do San Diego. Ethan continuou melhorando a sua maneira de jogar na sua temporada seguinte. Em 82 jogos, ele pegou 595 rebotes e deu 351 tocos, quebrando o recorde da franquia. Teve média de 4.28 tocos por jogo nessa temporada, sendo líder da NBA. A forte defesa do Ethan, né, ajudou o Utah Jazz a melhorar o recorde de 30-52 da temporada passada para 45-37 nessa. E eles ganharam o primeiro título da divisão Meio Oeste e foram pela primeira vez participar dos playoffs. E a terceira temporada do Ethan, que é de 84-85, foi excepcional. Ele aumentou o número de tocos, foram 456 tocos, quebrando o recorde da NBA para maior número de tocos em uma única temporada, que era uma marca que era mantida desde 73. Aí ele obteve média de 5.56 tocos por jogo, mais que o dobro do segundo colocado, que na temporada foi o novato da NBA, o Hakeem Olajuwon. Além disso, ele teve média de 11.3 rebotes por jogo, ocupando o 5º lugar nessa categoria na liga. Por todos esses esforços, ele foi nomeado para o All-NBA Defensive Team, o primeiro time de defesa da liga, e foi homenageado como jogador de defesa do ano. Em 85, na derrota contra o Houston Rockets, ele deu 10 tocos na partida. E foi o primeiro jogador da história da NBA a conseguir uma marca dessas em um jogo de playoffs. Então, embora ele não fosse muito... não contribuísse muito no ataque, né, ele era o cara da defesa, o especialista na defesa, né. E aí, com o surgimento de estrelas tipo Karl Malone, John Stockton, o Jazz se tornou um dos melhores times da NBA, e a defesa que ele fazia foi um fator importante para o sucesso do Jazz. Ele continuou se mantendo entre os líderes da liga em tocos, né? Foi líder por mais 2 temporadas consecutivas. Se manteve forte também na questão dos rebotes, estava sempre entre os 10 primeiros. Foi jogador de defesa do ano na NBA novamente, na temporada de... Na segunda vez, também foi nomeado para a equipe de defesa pela 3ª vez, além de ter sido escolhido como All-Star em 89. Então, em 89 foi o melhor ano da carreira dele. Ele foi o jogador de defesa do ano, eleito para o primeiro time de defesa e All-Star, junto com Karl Malone e John Stockton, né? Foi a primeira vez que o Jazz teve três atletas no All-Star Game. Nos playoffs de 89, o Jazz foi derrotado na primeira rodada pelos Warriors. E o técnico do Golden State, que era o Don Nelson, ele espalhou o ataque para evitar o confronto direto com o Ethan, que protegia muito bem o garrafão. E eles jogaram a maior parte dessa série com uma escalação de jogadores baixos, para fazer o jogo ser mais rápido e mais espaçado. Então, eles começaram a jogar cada vez mais as equipes depois disso com atletas mais baixos, quase como um small ball que a gente fala hoje, né? Jogando com atletas menores para forçar ele a proteger os jogadores mais rápidos, o que fazia ele sair do perímetro, né? Sair de dentro do garrafão. E aí era mais fácil os caras passar por ele. E o Jerry Sloan, que era o técnico do Utah, diminuiu o tempo de jogo do Ethan e colocou na sua própria equipe o Mike Brown, né, como reserva dele. Na temporada 91-92, houve a especulação que o Mark Brown, por ser mais ofensivo, ia começar a temporada de pivô, mas o Ethan continuou sendo titular da equipe. No entanto, o tempo de jogo dele diminuiu de 32 minutos para 25, né? Depois de perder apenas 9 jogos nas suas 10 primeiras temporadas, por conta de lesões, ele começou a ter problemas nos joelhos e nas costas mais para o final da sua carreira. As suas médias de rebote e de tocos começaram a cair. Durante a temporada 92-93, ele teve uma cirurgia no joelho e os problemas nas costas limitaram ele a apenas 64 partidos, com média de 17 minutos por jogo. Sendo ambas as médias mais baixas da carreira dele. E aí ele teve uma doença degenerativa nas costas que fez ele acabar abandonando o training camp do Utah e perder a temporada inteira de 93-94. E aí depois que ele tentou fazer uma terapia para corrigir o problema e que ele viu que não ia conseguir voltar a jogar, né, por causa desse problema crônico, ele anunciou a aposentadoria em setembro de 1994. O grande legado dele foi que ele teve toda a temporada dele, da vida, com o Utah Jazz. Ele jogou 875 partidas, fez 5.216 pontos, pegou 6.939 rebotes e deu 3.064 tocos. Na época que ele se aposentou, ele ocupava o segundo lugar de todos os tempos na história da liga em tocos dados, né? Atrás somente do Kareem Abdul-Jabbar. O Kareem Abdul-Jabbar jogou 1.560 partidas e o Ethan jogou 875, né? No entanto, as estatísticas de bloqueio não foram mantidas, começaram a ser pontuadas a partir da temporada de 73-74, né? Perdendo as três primeiras temporadas do Kareem Abdul-Jabbar. O Ethan é o líder de todos os tempos da NBA em tocos por jogo, com uma média na carreira de 3.5. E ele nunca teve uma média de mais de 10 pontos por jogo na temporada, o que acabava frustrando um pouco os torcedores de Utah, né? Mas ele, defensivamente, foi um dos melhores da história da NBA. Ele teve o número 53 aposentado na temporada 95-96. E em 2010 ele foi introduzido no Utah Sports Hall da Fama, no mesmo ano em que o colega da NBA e ex-jogador do Jazz, Tom Chambers. Em 2014 ele teve a camisa aposentada na Westminster High School e no Cypress College, junto com Sven Nater e um técnico, Don Johnson. Mark Ethan foi um dos grandes atletas da NBA, e quando eu falo grande, eu falo em todos os sentidos. Ele era um cara que tinha 2,24 metros e pesava 125 quilos. Ele era, obviamente, ele era um jogador lento, mas defensivamente ele era um monstro, né? Ele incomodou muito os caras no tempo que ele foi efetivo na NBA. Ele foi All-Star em 89, duas vezes jogador de defesa do ano, em 85 e 89, três vezes eleito para o primeiro time de defesa, em 85, 86 e 89, duas vezes para o segundo time, em 87 e 88, e quatro vezes liderou a liga em tocos por partida. Então, quando se fala em defesa, se lembra do Mark Eaton, o gigante de 2,24 m, que teve uma carreira muito sólida. É, ele perdeu só na a última temporada dele, na temporada 9-2, 9-3, que foi a que ele perdeu muitos jogos, jogou apenas 64. Nas outras ele jogou todas as partidas disputadas. Então essa é a nossa singela homenagem ao Mark Eaton, um grande nome do basquetebol, que nos deixou no dia 28 de maio. E é uma das grandes lendas da NBA. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Bar do Bill. Escutem o nosso podcast, nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até o próximo episódio.